representando não só a alta como a IATA, justamente para a gente poder discutir esse tema de muita importância. Então, por favor, mais uma. Essa é a notícia, essa informação que a gente gostaria de trazer para subsidiar os debates e, no debate mais que a gente quiser colocar, estamos à disposição. Muito obrigado, senador.
Nós é que agradecemos, amigo Peregrino. Concedo a palavra ao comandante Rogério Licati. O comandante Rogério é um especialista em gerenciamento de fadiga, que poderá também, ao fazer uso da palavra, contribuir conosco nesse sentido sobre a sua fala com relação à fadiga. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Okay. Obrigado, senador Vicentinho. Obrigado à mesa. Paulo, pela oportunidade de estar podendo passar um pouquinho do meu aprendizado aí sobre gerenciamento de fadiga. Quem não me conhece, eu não estou representando ninguém, sou piloto, hoje associado à Abrapac, Associação Brasileira dos Pilotos de Aviação Civil. Tá bom. E na verdade, assim, eu comecei esses estudos para o gerenciamento de fadiga justamente pela minha indignação do dia a dia que se passa um piloto. Por hoje, pela atual regulamentação, já ser um trabalho penoso para a aviação. Só quem sabe, que está lá no dia a dia, nas madrugadas seguidas, sabe o que é estar dentro de uma aeronave com responsabilidade. Às vezes, 180 pessoas a bordo, 180 pessoas, famílias, pai, filho, enfim, políticos lá com a gente. Na nossa responsabilidade, a gente tem que estar bem, num estado de alerta adequado para transportar pessoas com segurança. Comecei um trabalho sobre, a partir daí, fazendo uma mensuração de humor dos pilotos da aviação comercial brasileira. Quem não sabe, a variação de humor durante o dia que as pessoas têm, ela nos traz uma percepção da fadiga, né? Nós tivemos alguns resultados interessantes. Então, por exemplo, os pilotos que saem para voar na madrugada têm um resultado mais negativo, um estado de humor negativo. Isso quer dizer que a propensão nessa hora para acidentes é grande. Nós comparamos com outro trabalho feito com o Focua, que são equipamentos de empresas aéreas que fazem avaliação de erros dos pilotos. Então, a gente começa a observar que tem a ver, né, longa jornada de trabalho e o pessoal que sai para trabalhar na madrugada, né? A gente começa a entender que o modelo de como se faz uma escala, ele tem que ser observado. Então, por exemplo, o ser humano funciona bem no sentido horário, né? No sentido horário do relógio. Quando entramos aí no horário de verão, que a gente perde uma hora, todo mundo sente. Leva uma semana para se adaptar nesse... Só uma hora que perdeu. Imagine um tripulante que vem de folga, 2 dias de folga, e tem que encarar uma madrugada. Ele não tem oportunidade de sono. O que a ICAO diz no conceito do FRMS... Eu venho acompanhando isso já há algum tempo, e eu, quando tenho simpósio fora, eu pego o dinheiro do meu bolso, pago em 5 vezes uma passagem e vou atrás para aprender, para saber, para poder estar aqui até falando com vocês sobre isso. Então, o conceito do FRMS, do gerenciamento de fadiga na aviação, ele é ligar, tem uma ponte de ligação entre a ciência e as operações aéreas. Esse é o básico, né? Então, não tem como você... ter gerenciamento de fadiga sem o conhecimento científico. É isso, e a gente tem que ter gente para fazer essa ligação dessa ponte, ter conhecimento para isso. A ICAO, ela tinha no anexo 6, falava alguma coisa sobre gerenciamento de fadiga, mas não era tão, não era tão assertiva como foi agora, que agora já tem até um manual, um guia para gerenciar fadiga, guia para os estados e para as próprias operadoras, né? Então, o ICAO começou em 2003, mais ou menos, com um grupo de trabalho, foi até 2006, estudando a regulamentação dos países. De 2006 até 2008, criaram um outro grupo de trabalho para discutir sobre como gerenciar a fadiga. E no finalzinho de 2008, eles começaram uma força-tarefa, que inclui vários países e órgãos reguladores ao redor do mundo, para desenvolver esses manuais que foram entregues aí. Na verdade, o FRMS ele vem para dar uma flexibilização na escala de voo, realmente, né? Porque o ser humano ele não é fixo e rígido. As escalas hoje são fixas e rígidas. Elas colocam o tempo máximo de trabalho e o tempo mínimo de descanso. E ponto. Não interessa que horas é, né? Então, o tempo de descanso não pode ser confundido com oportunidade de sono. E é isso que a ICAO coloca. Quando ele fala assim... que a fadiga ela pode ser entendida como um fator fisiológico, né, que proveniente da redução do sono, privação de sono, tempo acordado, enfim, ciclo circadiano, ele está colocando isso em consideração. O outro fator que Cal coloca também são carga de trabalho. A carga de trabalho, só para vocês entenderem, nós não temos estudos ainda no mundo que diz que, por exemplo, uma ponte aérea com 5 pousos, ela é mais cansativa do que quem faz um voo São Paulo para Bogotá com o mesmo tempo de voo. Nós sabemos, subjetivamente, que cansa mais, né? Principalmente o tráfego aéreo Rio-São Paulo. Porém, esses estudos começaram nos Estados Unidos, em Washington, eu tive no simpósio lá, e será entregue em 2013, esses estudos, para saber como é que se desenvolve a carga de trabalho. O que o Focusato mostrou foi um software de desempenho humano desenvolvido pela NASA, desenvolvido pelo Dr. Hirsch, a pedido da Força Aérea Americana, que eles começaram a perder muitos aviões naquelas jornadas extensas daqueles aviões B-2, né, que é aqueles aviões invisíveis. Né? A tripulação ficava 40 horas voando, e em 2 pilotos. E quando tinha que fazer reabastecimento em voo, então cumprir a missão, o lançamento de bomba lá, os pilotos estavam em más condições, em condições extremas de fadiga, e não conseguiam realizar a missão com sucesso. Eles começaram a ter um custo muito grande com isso. E o Dr. Hirsch, ele já estudava o comportamento humano e sabia como é que as pessoas se portavam com a privação de sono de 1 hora, de 2 horas, 3 noites sem dormir. E com esses dados, ele criou um modelo biomatemático, que hoje a gente coloca dentro de qualquer escala de voo e que se aproxima a 80% da sensação de fadiga do ser humano. Então, acho que nós não tem coisa muito difícil assim para a gente fazer hoje, né? Hoje a gente pode, até fiz uma simulação da PLS 434, como ficaria a escala de voo nos extremos, né? Mas só colocando assim, então, 60 horas de trabalho durante o dia, né? E também durante a noite, a gente vê que não tem condições de um tripulante fazer aquilo. Na verdade, a gente não pode se iludir, a pessoa vai estar dormindo dentro do avião, ponto, né? E o risco ele fica extremo. Algumas empresas aéreas no Brasil já vêm utilizando esses modelos de maneira assim, experimental. Então, ainda estão conhecendo, vendo como é que funciona a reclamação, através de relatórios de fadiga, como é que se desenvolve a fadiga no nosso dia a dia. Enfim, por outro lado, há 4 empresas que tiveram lá no seminário da ICAO, eles estiveram comentando sobre o desenvolvimento do gerenciamento de fadiga nessas empresas, que foram a EasyJet, que é uma empresa low cost, tá? A Germanwings, Alemanha, empresa low cost, a Virgin Atlantic, também uma empresa de grande porte, e a Nas Air, uma empresa de Etihad. Os 4 que subiram no plenário da ICAO falaram que as empresas passaram a reduzir custos quando eles praticaram o FRMS, né, o gerenciamento de fadiga. Isso que mais impressionou. Enquanto a gente fala hoje, olha, vamos gerenciar fadiga na aviação, o pessoal, não, isso vai aumentar custo, vai aumentar a tripulação. Muito pelo contrário. Eles reduziram o número de contratações excessivas devido a diminuir o absenteísmo, né, e melhorar aquele problema do presenteísmo. Né? Para quem não sabe, presenteísmo é a pessoa ir trabalhar em condição fadigada, cansada, né? Enfim, existem vários estudos sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2007, eles gastaram 150 bilhões de dólares entre absenteísmo e presenteísmo. Aí eles observaram que 40 bilhões foi com absenteísmo, as pessoas trabalhando, não compareceram ao trabalho. E os outros 110 bilhões foram gastos com pessoas produzindo mal, né? Então, a pessoa trabalhando a semana inteira no escritório, por exemplo, perderia em média 5 horas e meia de trabalho, por não ter condições de realizar o trabalho dela. Então, isso dá um prejuízo muito maior do que a própria falta, do que a própria doença, a pessoa trabalhar em má condição. Na aviação, por exemplo, quando a gente pega essa curva de desempenho, fica assustador quando se coloca 14 horas de voo, que o seu desempenho vai chegar a um certo ponto e vai cair também como qualquer outro. Só que na aviação, isso se traduz em acidente. É diferente você estar aqui no escritório, você não vai ocasionar problema para ninguém. Mas na aviação isso se traduz em acidente. Então, enfim, o gerenciamento de fadiga, ele vem ser bem-vindo. Hoje já existe não só empresa aérea interessada, porém, como táxi aéreos, né, executivo, já pedindo para que se aplique o gerenciamento de fadiga para os pilotos, porque às vezes a pessoa está com a família dele e não quer colocar em risco. Então, hoje nós temos como mensurar isso, né? E aquela história, se você não mensurar, você não tem como controlar. Então, gerenciamento de fadiga é feito através de dados, pesquisas, né? E a gente começa a mensurar e ter um dado científico para fazer isso. Eu acho que, é lógico, uma apresentação sobre isso levaria uma hora, mas infelizmente o tempo aqui é pouco. Agradeço pela atenção e muito obrigado pela oportunidade. Espero que em próximas vezes a gente abrir
com mais tempo
na discussão. Obrigado.
Poder fazer uso? Conceda a palavra ao meu grande presidente da Comissão de Direitos Humanos, brilhante senador da República, senador Paulo Paim.
Senador Vicentinho, os elogios é porque ele é muito meu amigo, então... Mas, senador Vicentinho, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa de trazer ao debate esse tema. Cumprimentar todos os convidados e dizer que esse tema, de fato, é delicado e é complexo. É um tema que merece... Eu diria até que, me desculpem a expressão, é tão delicado que está na contramão daquilo que as centrais, as confederações e os sindicatos debatem numa política global e geral e não específica. Não estou me detalhando, entrando na questão específica. Hoje, o debate que nós temos com a sociedade brasileira é de quanto vai ser a redução de jornada. E sinto que, por parte do setor empresarial, do qual eu tenho o maior respeito e tenho um diálogo muito bom com eles, eles sempre apontam, olha, vamos devagar, mas eles não falam em aumento de jornada. Eles falam de construirmos um bom debate no campo da livre negociação e de um limite máximo, mas eles não falam em aumento de jornada. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim perplexo, porque eu estava lá numa outra reunião, quando eu soube que havia aqui um debate sobre o aumento da jornada. Eu quero dizer que também não tenho problema e não é tabu para mim, eu discuto qualquer assunto. Tanto que na Previdência, eu sou um que todo mundo sabe a minha posição em relação à Previdência, e eu não sou contra debater a idade mínima. Então, eu estou aberto a qualquer tipo de debate. Mas sou obrigado a dizer que é uma questão específica, eu, pelo menos, não ouvi a fala de todos os nossos convidados, mas ouvi aqui do Paulo. E essa questão da fadiga, de fato, é algo que preocupa a todos. Pelo menos no campo que eu atuo, e sou um dos autores da redução de jornada de 44 para 40. Então, o meu discurso aqui seria hipócrita se não fosse na linha do que eu estou falando aqui para vocês, do meu entendimento, né? Eu tenho estudos que mostram que empresas que reduziram a jornada, aumentou a produtividade, aumentou o número de trabalhadores e ela lucrou mais ainda. Porque o trabalhador começa a produzir com muito mais qualidade, pegando a questão da fadiga, né? Por outro lado também, eu tenho que enfatizar que nesse momento, né? Eu sou autor do Estatuto do Motorista, que visa regulamentar todo esse mundo complexo do transporte terrestre. E qual é o debate ali? O debate que mais pega ali é a jornada. É o excesso de jornada do caminhoneiro, do motorista de ônibus, do taxista, do motorista de van, mas vamos centrar no caminhoneiro. E o Ministério da Saúde tem uma campanha nesse sentido, que é o chamado Pacto pela Vida, devido à estafa, à fadiga desses profissionais do volante. Então, esse tema, muito mais do que aqui eu querer falar de uma área que conheço pouco, mas tenho a minha visão global, que vai mais ou menos pelo pouco que eu vi e também pelo documento que o sindicato e também, se não me engano, o Gelson falou, embora não estava aqui, que vai nessa linha aqui do que está nesse documento. Eu me somo, digamos, àquela visão que é um tema que não pode ser votado no oba-oba, é um tema que exige tantas audiências quantas forem necessárias e podemos chegar no final até de um entendimento que não tem que aumentar, que tem que reduzir a jornada, mas vamos ter de nos convencer naturalmente. Agora, debater eu não vejo problema nenhum, Mas pode ser que a gente chegue à conclusão, depois das audiências públicas, que a questão não é a jornada, que a questão é a formação técnica, de nós preparar mais pilotos, né, para que o nosso mercado tenha um potencial maior e não ter que pegar profissionais fora, seja investimento. Por isso aí o Pronatec, que tem que avançar também nessa área da formação de profissionais. Eu tenho aqui mesmo o Fundep, que é um fundo de investimento no ensino técnico profissionalizante, que tem se aprovado, geraria em torno de 9 bilhões de reais para investimento nessa área. Enfim, me parece, sem querer fazer um julgamento precipitado, que não é aumentando a jornada desses profissionais que a gente vai buscar a solução, até porque eu acompanhei, quero dizer isso para vocês com todo o carinho e o respeito que eu tenho a todos e os que estão aqui, a Graziella, por exemplo, a situação do Aeros, né, a situação desses profissionais que dedicaram a vida no volante e hoje estão ganhando salário mínimo. Então, esse mundo merece um carinho especial. Que vocês, na verdade, como foi muito bem dito aqui, vocês praticamente se empoderam e têm, se não estiverem bem preparados, o direito da vida e da morte. Da vida e da morte. Veja a radicalidade do meu discurso. Por que radicalidade? Calcule um comandante, um piloto, estafado, dirigindo numa jornada que vai debilitar, digamos, a responsabilidade dele, como tem também o motorista de ônibus, enfim. Mas é esse o debate que nós vamos ter que fazer. Acho que todo cuidado é pouco de um tema tão delicado como esse, que envolve num voo, sei lá, 180, 200, quem sabe, os aviões maiores não têm uma dimensão, pode chegar até quase 300 passageiros. E a história mostra que esse tema é um tema delicado, e por isso eu quero me somar aqui, como diz aqui o sindicato, no mínimo, vamos fazer uma comissão especial para esse tema. Me parece que termina dizendo isso aqui no documento, e se for o caso, eu quero estar nessa comissão como membro da Comissão de Assuntos Sociais, como presidente da Subcomissão do Trabalho e da Previdência e como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu quero estar nesse debate, com certeza. Me parece que eu li aqui no documento, se não me engano.
Veja a coincidência. Há dias, só um minutinho. Dias atrás, com a nossa assessoria e com os consultores, a gente já pensando na composição da subcomissão, lá estava o seu nome, sem, inclusive, consultá-lo. Portanto, eu compreendo que Vossa Excelência vai contribuir muito nessa subcomissão.
Tudo bem, se eu não me engano, aqui no documento, vem na linha que Vossa Excelência fala, eu vi que eu tinha lido aqui, eu estava procurando, diz aqui embaixo. Dessa forma, havendo necessidade de mudança na lei, documento do sindicato, sugerimos, então, que seja criada uma comissão quadripartite composta por representantes trabalhadores das empresas aéreas, do governo, dos profissionais de saúde e medicina da aviação, para dar conta dessa discussão. E, naturalmente, nós, senadores e deputados, também deveremos estar nos somando a esse debate. Um pouco é isso. Eu não sou daqueles que se negam a qualquer tipo de debate. Todo debate é válido, e nos argumentos, enfim, a gente vai buscando a solução melhor para o povo brasileiro, para a nossa gente, para os trabalhadores e para todo o setor, viu? Eu quero só concluir dizendo que no debate do Estatuto do Motorista, eu fui a quase todos os estados e reúno nos estados com o PIB estadual e com as lideranças dos trabalhadores. E muitos estados, eles deslocam as lideranças dos empresários e dos trabalhadores e vão, como foi o caso de Porto Alegre, como foi o caso de Curitiba, como foi o caso de São Paulo, como foi o caso do Rio de Janeiro. Mas mesmo ali, ó, aí eu termino, é consenso que tem que reduzir a jornada dos profissionais do volante. Em nenhum momento, um só empresário levantou a possibilidade de aumentar a jornada, que já é excessiva. Mas o debate sempre é bom. Muito obrigado.
Tudo bem, senador Pai. Ficou faltando nós assistirmos um vídeo por parte do Gelson, Sindicato Nacional. O vídeo está pronto? São 2 minutos? Dá para a gente...
é um vídeo rápido, já que fala-se tanto que na Europa se voa 100 horas, 200 horas, mostrar o grito de alerta dos pilotos europeus.